Salve, salve galera que acompanha o RCast! Vem chegando aqui o seu amigo Dedel Marques com mais um episódio do RCast. Esse que é o nono episódio do RCast. Bom galera, hoje eu estou sozinho por aqui, não tenho ninguém aqui me acompanhando nessa transmissão, mas nós vamos seguir aí, nós vamos continuar, porque hoje eu trouxe um tema muito bacana aqui pra gente conversar, que eu vou fazer aqui um review do último lançamento da banda Rosa de Saron, que é aí o álbum Lunação, beleza? Então por aqui vocês já sabem como é que funciona, vocês já sabem qual é o papel de vocês em toda essa história, não é mesmo? Então pega lá um suquinho, chega mais e vamos que vamos!
Uou! Você realizar o que adiou, pois o mundo não espera por você.
Alguns avisos aqui muito importantes aqui que eu tenho que trazer para vocês é que o nosso site ele já está para entrar no ar. Nós estamos terminando de montar o site aí. Nós estamos correndo aí para montar o site, deixar um site muito bonito e muito bacana, com bastante conteúdo, com bastante coisa para vocês estarem conferindo. Então já fica ligado que o nosso site está para entrar no ar e a gente conta aí com o apoio de vocês para estar lá interagindo e divulgando também o site, né, pra galera. Essa que vai ser mais uma ferramenta aí de difusão aqui dos nossos conteúdos aqui da página Rock Cristão Oficial. E galera, aqui em primeira mão pra vocês, muita gente já tá ligada, mas nós vamos contar a primeira vez aqui no podcast agora. Para o dia 28 de março de 2020, está marcada a quarta edição do Rock Festival Vida. A quarta edição do Rock Festival Vida vai acontecer aqui em Brasília, mais precisamente na cidade satélite Santa Maria. Vai rolar lá na Sea Church. Vai rolar na Sea Church a quarta edição do Rock Festival Vida. Nós já temos aí as bandas confirmadas, nós já temos a data e nós já temos o local. E sabe o que você vai fazer agora? Você já vai começar desde já a pilhar a sua galera, pilhar os seus brothers, pilhar aí a sua galera, a sua comunidade para estarem nesse evento, porque esse evento, a expectativa, o hype tá lá em cima, porque o evento vai estar comemorando um ano, e assim como foi a primeira vez lá em Taguatinga no ano passado, essa edição vai entrar para a história, eu tenho certeza. E para isso a gente conta com vocês, você que é de Brasília, ou você mesmo que é de outra cidade e quer fazer uma caravana para descer para cá, entre em contato com a gente pode facilitar algumas coisas para vocês. Vamos juntar, vamos tentar juntar o maior número de pessoas que essa cidade já viu, sacou? Que é pra gente fazer um barulho mesmo, pra gente fazer um estrondo, pra toda vez que chegar aquele falador, ah, o Rock morreu, não sei o que, aí a gente mostra pra ele, não senhor, porque nós estamos aqui reunidos, temos feito esse corre, temos feito esse trabalho, Deus, o Pai tem nos dado os meios, o Pai tem nos dado força e por isso nós continuamos, Rock não morreu coisa nenhuma e nós estamos aqui pra provar, beleza? Então pra isso nós contamos com a presença de vocês, mano, o evento é pra daqui mais de 40 dias, você tem tempo aí de se organizar, de se programar. Então vamos nessa, vamos correr atrás, vamos chegar junto. A galera que reclama que não tem evento, esse é o momento de você comparecer, de você fortalecer. Durante essa semana deve estar saindo aí o flyer com o line-up, com as bandas que estarão se apresentando. Então vamos colar, vamos dar essa força, vamos prestigiar, vamos fortalecer. Porque quem ganha com isso é a cena, tá ligado? Que as pessoas não querem mais utilizar a terminologia cena, mas aqui a gente é old school, tá ligado? A gente aqui é roots, então nós vamos continuar aqui com esse trampo, beleza? Então, galera, avisos aí, o nosso site tá pra entrar no ar e nós teremos também aí a quarta edição do Rock Festival Vida, que vai acontecer em Brasília, na Santa Maria, cidade satélite de Brasília, na Sea Church. Eu quero ver a galera aí do Jardingá, a galera do Valparaíso, a galera de Lusiânia, a galera do Gama, Samambaia, Recanto, todo esse pessoal aí, eu quero ver todo mundo colando com a gente na quarta edição do Rock Festival Vida, porque este dia entrará para a história, guardem as minhas palavras aqui, beleza galera? Muito bem, pessoal, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, eu sugiro muito que você se inscreva. Eu vou deixar o link do nosso canal do YouTube aqui no post desse podcast, porque nós estamos lançando conteúdos no YouTube num ritmo frenético. Só na última semana foram 2 vídeos, e são vídeos que são bem elaborados, são vídeos que dão trabalho para fazer, mas nós lançamos 2 vídeos nessa semana passada agora, um na quarta-feira e outro na sexta-feira. E essa semana agora nós teremos vídeo novamente na sexta-feira. Nós estamos trabalhando bastante para manter aí um ritmo bacana de frequência de conteúdos, tá ligado? No nosso canal do YouTube. Fora que o nosso podcast que tem saído toda segunda-feira. E nós contamos muito aí com a galera para estar compartilhando. Mano, sempre que você vê um conteúdo desse aqui que você curtir, que você achar que é bacana, que é relevante, mostra para um brother, joga num grupo do WhatsApp aí, tá ligado? Vamos disseminar essa ideia, vamos tentar levar isso aqui para frente, porque eu tenho certeza que a vida de muitas pessoas podem vir estar sendo abençoada aí através deste trabalho. Beleza? Então, conto com vocês aí para isso. Vamos colar no Vida, vamos colar no nosso canal do YouTube. Continuem acompanhando aqui o RCast, que hoje eu tenho um tema muito bacana aqui para vocês. E é lá que nós vamos chegar agora. Então, vamos lá. Pessoal, aí no dia 21 de janeiro de 2020, deu-se o lançamento do álbum Lunação, da banda Rosa de Saron. Esse que foi aí o primeiro álbum lançado aí com Bruno Faglione nos vocais. É, Rosa de Saron aí, que é uma banda que todo mundo conhece, né? Uma banda que já há alguns anos aí é bem famosa, é bem difundida e tal. Faziam parte da Som Livre, portanto, eles tiveram aí projeção nacional já há alguns anos. Muita gente conhece, muita gente curte bastante o Rosa de Saron. E deu-se aí que, recentemente, o antigo vocalista Guilherme de Sá resolveu sair da banda, né? Ele resolveu deixar ali o posto de vocalista, enfim, não entrando aqui nos méritos, nos pormenores do porquê essa saída do Guilherme de Sá, enfim, que até ninguém meio que não sabe muito bem porquê que se deu, né, na verdade. Ali as palavras que foram ditas são aquelas respostas de sempre, tá ligado? Mas enfim, nós não sabemos de fato o que aconteceu e também não interessa, não é? O que interessa no caso aqui é a música. E que o Guilherme siga em paz aí na jornada dele. Guilherme, que é um músico talentosíssimo, dono de uma voz marcante aí, dono de uma voz que emocionou muitas pessoas aí ao longo dos anos. Que ele continue aí em paz na sua jornada, que Deus seja com ele. Banda Rosa de Saron, que eles fazem aí rock católico, eles são católicos, eles fazem parte aí da Igreja Católica, não é mesmo? E eles têm aí essa projeção nacional e tudo mais, enfim. E deu-se aí o lançamento do álbum Lunação, que foi o primeiro com o Bruno Faglione. Rosa de Saron, que ao contrário do que muitos diziam aí na época que o Guilherme saiu da banda, enfim, tudo mais, Rosa de Saron hoje tem 500 mil ouvintes no Spotify. Isso aqui são números de banda grande. Isso aqui é número de banda muito grande, entendeu? Não é qualquer banda que faz esses números aqui no Spotify. Isso aqui é um número de ouvintes mensais, pessoas que ouvem ali, com uma certa periodicidade, o som da banda ali no Spotify. Então este é o tema de hoje. Hoje nós faremos um review aqui sobre esse álbum Lunação. Eu tenho alguns comentários aqui para fazer a respeito e nós iremos passar por faixa a faixa aí deste álbum, deste novo lançamento da banda Rosa de Saron. Então vamos lá? Bom, começando aí pela primeira faixa aí, Faça Valer, que é a primeira faixa aí deste álbum. A letra segue aí uma semântica retórica, que é característica do Rosa de Saron. Aí nós vemos aí muitos traços aí de um som que a banda já vem trazendo, também na sua letra, na sua retórica ali, no que eles falam, no que eles trazem, entendeu? É meio que pouco seguindo a característica dos trabalhos anteriores, sacou? Até este momento a gente não sente assim uma diferença, uma alteração, até porque ainda estamos na primeira música, não é mesmo? Calma, Dedéu. Enfim, um som carregado de elementos sintéticos, isso é uma outra coisa que a gente vai ver bastante aí ao longo desse álbum. É uma parada que, um elemento aí que eles exploraram bastante. A gente vai estar destacando. E mais pra frente eu falo mais um pouco a respeito disso. E essa música aí, Faça Valer, contém aí a participação do nosso querido Juninho Afran. Grande Juninho Afran, guitarrista lendário aí do Oficina G3, que tá aí agora fazendo feat pra todo lado, não é mesmo? Juninho Afran esteve colaborando nessa música aí. É um solo maravilhoso, né? Como sempre, Juninho muito competente, muito, muito sagaz ali com a sua guitarra. E ele fez aí esse solo maravilhoso. Essa música é uma música bacana, ela tem uma letra massa, ela é pra cima. Ela é tipo, ela é uma música animada, assim, agitada, pra você ouvir aí numa segunda-feira de chuva de verão e que você tiver que acordar às 5 da manhã pra pegar aquele engarrafamento nervoso pra chegar no seu trabalho e o seu chefe tá lá pegando no seu pé. Você já vai ouvindo essa música aqui, Faça Valer, que ela vai te dar um pouco mais de ânimo aí pra você enfrentar esse dia. Música muito bacana, sugiro que vocês ouçam. E tá pra ser uma das melhores aí desse álbum, beleza? Então vamos em frente, porque o álbum tem 13 faixas, não é mesmo? E nós vamos passar por todas. Essa foi apenas a primeira. Bom, dando continuidade aqui, nós chegamos aqui à música A Fênix. Canção aí que já havia sido lançada anteriormente como single, né?
Esgote o meu tempo e vejo o relógio voltar. Me dê por vencido e eu voltarei a voar. Não temo a chama me incendiar. A morte é apenas um passar. O fogo que
ela que foi o primeiro single aí que contou com a presença do Bruno nos vocais, não é? Foi a música que foi lançada logo assim que a banda deu a sua retomada, ali após a saída do Guilherme de Sá, até muito rapidamente, né? Ao contrário do que algumas pessoas esperavam, o Rosa de Saron já chegou ali, botou os dois pés na porta e chegou chegando. Essa música eu curto ela é bacana, ela é massa. Ela vai se encaixar ali muito, de fato, com o período, com o momento que a banda estava atravessando ali, tá ligado? Que eu acredito que não deva ter sido fácil para eles, né? Porque quem tá familiarizado com dinâmica de banda sabe que é muito complicado você ter que substituir um membro. Ainda mais o vocalista, que é quem dá identidade para a banda, né? Quem tá ali na frente representando, é quem empresta a sua voz. Então é um rolê bastante complicado você ter que substituir um vocalista, sacou? É bem difícil assim de fazer. E a banda Rosa de Saron meio que não tomou muito conhecimento, seguiram tocando o trabalho deles aí com maestria. Eu lembro que essa música, quando ela foi lançada, foi uma surpresa, assim. A galera viu que tinha mudado uma vibe ali, sacou? Que tinha se alterado alguma coisa, porque já há algum tempo as músicas do Rosa de Saron vinham com um certo teor melancólico, assim, uma coisa meio carregada, tá ligado? E essa música, ela chega totalmente fora dessa vibe aí, pra cima. O instrumental também muito, assim, já mais diferenciado, sacou? Eles trabalhando aí elementos que eles não vinham trabalhando. E essa é a primeira música aí que marcou a entrada do Bruno pra banda, dando nova cara pra banda, indo pra um lado mais pesado, som mais objetivo e menos poético. Ela é menos poética que aquelas letras que o Rosa de Saron vinha trazendo. E eles falam mais objetivamente sobre as coisas, sacou? Não julgando o peso e a relevância de um trabalho artístico. Porém, mas quando você escreve uma canção que nem os seus próprios fãs conseguem entender a profundidade do que você quis colocar ali dentro de camadas, não é mesmo? Existem algumas camadas que os compositores trabalham, que eles acreditam ser aí que coisas em que determinados tipos de frases, como são colocadas e como são cantadas, atingirão e terão determinado efeito em determinadas pessoas de formas distintas. Compositores trabalham muito esse processo de camadas, tá ligado? Dentro dos seus trabalhos aí, para ter ali maior difusão de entendimento, de que as pessoas sintam, entendam a mensagem dentro ali do trabalho que eles vêm fazendo. E a gente vê que é um trabalho mais objetivo, ele é mais direto, assim. Ele não tem muito rodeio, muita poesia, mas não deixa de ser muito bem feito e muito bem elaborado, sacou? O único destaque negativo da minha parte que eu faria a respeito dessa canção é que eu nunca entendi muito bem essa relação de misturar inglês e português numa música. Não, isso pra mim não... O atributo, qual é o conceito, qual é o ponto que gostariam de chegar com isso. Já vi algumas canções assim. Não sei, não tem no meu conhecimento qual é a lombra que dá, tá ligado? A respeito de misturar assim, dois idiomas diferentes, uma mesma pessoa cantando numa canção. Eu acho que não sei qual é a aplicação prática que se dá pra isso. Mas enfim, eles têm a liberdade deles aí pra trabalhar dentro do que eles quiserem, e foi o que eles fizeram aqui. Essa canção mostra aí o quão competente é o novo vocalista do Rosa de Saron, porque muito se dizia que não teria ninguém assim com o mesmo cacife do Guilherme de Sá pra estar substituindo ele e tal. E o Bruno chegou aí mostrando toda a sua técnica, toda a sua desenvoltura aí pra cantar e pra ser ali um frontman, não é mesmo? E ele mostrou que ele é bastante competente, que ele tem sim o know-how aí, que ele tem o cacife pra assumir esse posto aí. E que Guilherme é passado, galera. Guilherme é passado. Vocês sempre terão aí as canções que ele gravou. Ele tem a carreira solo dele, não é mesmo? Que é outra parada que eu não entendo quando o cara sai da banda dizendo que enfim, é trabalho, não sei o quê, vai se dedicar a outras coisas e depois lança um trabalho solo. Eu não entendo isso. Enfim, eu acho que é uma saída pela tangente, tá ligado? Pra não ter que explicar algumas coisas e tal. Mas aí o Bruno mostrou a sua competência. Ele não tá substituindo o Guilherme no coração das pessoas. Naqueles momentos em que foi a voz do Guilherme que esteve ali, tá ligado? Que tem muita gente que tem relatos ali com as canções do Rosa de Saron. Ele não tá substituindo o Guilherme nisso. Isso jamais vai acontecer, sacou? Mas ele tá escrevendo uma nova história. Daqui em diante, as inspirações, os momentos de alegria, de tristeza que serão compartilhados ao som de Rosa de Saron será com a voz do Bruno Faglione. A partir de agora, ele tá escrevendo a história dele. Ele não tá, nesse sentido, substituindo o Guilherme de Sá. A música Fênix é uma música boa. Eu curti na época, eu acompanhei o lançamento, eu achei massa, eu achei bacana. E é muito interessante, muito bom que tenha a banda Rosa de Saron aí continuando, dando sequência no seu trabalho, independente do Guilherme ter deixado a banda ou não. Trazendo aí um novo vocalista, novos ares para a banda. Ele que é um cara muito competente. E aí vocês vão ver nessa canção, a Fênix, exatamente esse teor assim de renascimento, de recomeço, de um novo ciclo, né? Como toda essa temática aí de Fênix já deixa bem explícita, mostrando aí que agora os trabalhos seriam de fato mais objetivos.
Eu sei que às vezes dá vontade de parar, mas se você desistir, quem vai lutar?
Bom, então nós chegamos aí à terceira faixa, que é Mire as Estrelas. Essa canção aí que é simples e direta. Mensagem de fé e coragem do Tom. E coachings aí aproveitariam esses sons em suas palestras motivacionais, porque ela tem muito disso mesmo, assim, tá ligado? Dessas frases de motivar mesmo as pessoas a, sabe, se reerguerem, se levantarem, acreditarem em si, acreditarem no seu potencial. Isso em música eu acho muito válido, porque inspira de fato as pessoas, sacou? Você tá escutando uma canção como essa que é Mire as Estrelas. Se você estiver atravessando um momento ruim, pode ser que você tenha aí aquele despertar, aquela guinada mesmo, assim, sabe? de partir aí em busca dos seus objetivos, de correr atrás dos seus sonhos, daquilo que você quer, daquilo que você almeja, que eu acredito que é que o sentido que a banda Rosa de Saron dá o tom nessa canção, diferente aí dos coachings, não é mesmo? Que, enfim, se você parar pra você parar pra ouvir um coaching, você precisa remunerá-lo pra isso. Você precisa pagar uma pessoa pra te falar sobre coisas sobre você, tá ligado? Que você mesmo pode enxergar aí no seu dia a dia. E é que eles falam do mindset, não é mesmo? Você não precisa de terceiros pra isso. Você mesmo pode encontrar aí em Deus, na sua fé, dentro de você, a força, a coragem, em fé e sabedoria para correr atrás daquilo que você precisa, daquilo que você busca. A canção Mire as Estrelas enaltece aí essa questão e aborda isso de forma muito tangente aí. Fica muito, muito forte nessa canção, essa questão de ser aí uma mensagem sobre coragem, sobre você correr atrás daquilo que você almeja. Então vamos em frente.
Decidiu fechar a porta e se isolar em seu problema. Desistiu do
E aí nós chegamos na quarta faixa, que é O Sol Ainda Brilha. Olha, e o violão que tava sumidão até agora. Né, que o violão vinha bastante, sendo bastante trabalhado aí nos últimos trabalhos do Rosa de Saron. Violões bem, assim, bem arranjados, não é mesmo? Bem, com bastante harmônicas e tudo mais, vinha sendo bem, bastante trabalhado. E ele tá aí de volta aí na canção O Sol Ainda Brilha. E, cara, essa canção, um destaque dela, na minha opinião, são os arranjos impecáveis aí que o Bruno faz no vocal, muito bons mesmo, assim, mais uma vez mostrando que ele é um cara competente, que ele não caiu ali de paraquedas, que ele não é parente de ninguém da banda. Coisa que já aconteceu por aí, não é mesmo? Eu não vou citar aqui a banda, mas muita gente aí deve saber, não é mesmo? Uma banda lendária aí da cena, que fez história, marcou época durante muitos anos, e colocaram um vocalista que é parente de um membro da banda. Ele não tem cacife pra e nem técnica pra assumir o posto que assumiu. Não foi o caso aqui. O Bruno mais uma vez mostrando que ele é um cara desenrolado, que ele é um cara que ele sabe o que, é que ele tá fazendo, ele é totalmente seguro. Você vê ele cantando até ao vivo também, alguns shows assim, você vê ele bastante seguro, você vê ele mostrando mesmo ali que ele tá ali pra aquilo, que ele esperou aquele momento, que ele batalhou por aquele momento aí. Ele deve ter ouvido Mire as Estrelas, né? A música deve ser dele. Que ele tá totalmente seguro de si ali nesse trabalho que ele vem fazendo. E eles usam o sol, a luz, como metáfora pra dizer que não importa, tipo, quão bad são os dias, mano, a vida é linda pra viver. Essa frase, ela é repetida algumas vezes na música, sacou? E segue, continuam aí esse tom de pra cima, de positive vibrations, tá ligado? O tom do Rosa de Saron agora é esse. Estão querendo inspirar as pessoas, não mais somente acompanhar as pessoas na bad. Eles querem inspirar as pessoas a darem uma guinada na sua vida, a retomarem aí a sua jornada aí no seu dia a dia. Essa canção Só Ainda Brilha é uma música boa, ela fica muito bem localizada aqui dentro do álbum, não é mesmo? Como quarta faixa, que ela dá uma segurada, e ela é muito boa, mano. Destaque aí pros arranjos do Bruno, violão e essa letra, que é muito good vibes.
Todos são tão iguais, mesmo caminho pra seguir. Todos são tão normais, que eu não sei mais pra onde ir. Sou um estranho aqui, nada parece se encaixar de tudo que...
Dando sequência, nós chegamos aqui à quinta faixa, que é Estrangeiro. Aí, essa canção aqui, eu já visualizo um problema nela, eu sinto um vício. Ela soa meio repetitiva, assim, ó, se você colocar essa sequência aqui. Faça Valer, Pula a Fênix, Mire as Estrelas, O Sol Ainda Brilha, Estrangeiro. Elas são canções que elas têm aí elementos muito parecidos, sacou? apesar de serem músicas boas, deve ser alguma regra de lançamento ou de promover, estar promovendo o álbum. Lançar aí os singles. Dentro do álbum, os singles, que são as canções que as pessoas já conhecem dentro do álbum, mas dá um certo cansaço, é perigoso, porque a galera hoje em dia não tem mais essa cultura de consumir álbuns assim, que são trabalhados, que são pensados. A gente estive comentando com isso no nosso Rcast anterior com o Johnny a respeito do álbum do Palanquim. E a galera hoje em dia não tem esse costume de pensar um álbum assim, para consumir, botar na música um e deixar tocar. Hoje nós vivemos na geração playlist, nós vivemos na geração dos singles. Então eu não vejo qual a aplicação prática para que os singles entrassem também no álbum, não é mesmo? Mas acredito que deva ser aí alguma regra de promover um lançamento e tem essa necessidade de que os singles permaneçam, porque aí na sexta música do álbum aqui a gente vê que ela não apresenta nenhum elemento distinto do que já vem sendo apresentado na quinta canção do álbum. Isso pensando em ouvir o álbum em sequência, sacou? Mas como música separada, ela pode ser que funcione bem se ela pintar em alguma playlist ou se a banda for tocar essa canção nos seus shows, ela pode funcionar. Mas aqui, como nós estamos fazendo um review faixa a faixa, chegando aqui na quinta canção do álbum, já se nota aqui um vício e a música e as canções passam a soar repetitivas. Vamos ver aí como que vai continuar daqui pra frente, beleza? Chegamos em Perto, mano. Perto, eu já vou revelar logo, pra mim a melhor música do álbum é a melhor. A falta de elementos distintos que a gente sentiu ali na quinta canção, aqui a gente já sente uma diferenciada, sacou? Até por conta da participação do Eduardo Anui aí nessa canção, né? Que eu acho aí que ele fez uma colaboração muito mais, assim, mais presente ali na canção do que a do Juninho Afranc na música Faça Valer. Eu só senti que o Juninho Afranc fez o solo ali, a gente não sente características aí do Juninho Afranc no restante da canção, né? Como, seja como compositor ou como fazendo ali as suas colaborações, mas aqui na canção Perto dá pra sentir que o Eduardo Anui botou a mão aqui em alguma coisa, algo mudou, algo está diferente aqui, não é mesmo? E aí você vê que aqui voltam os elementos, não é mesmo? Que eles usam bastante nesse álbum. Elementos sintéticos aí, que as bandas aí usavam muito ali em 2011, até 2015 mais ou menos. A gente vê que hoje está uma parada que já não tem sido tão aproveitada, não é mesmo? Mas eles usaram bastante, acho que porque ficaram aí impedidos de usar durante esses últimos lançamentos, né? E agora decidiram tacar elementos sintéticos no álbum inteiro. Esse riff é lindo, mano. O riff dessa música é lindo, ele é maravilhoso. Eu fiquei apaixonado, por isso que eu tô dizendo aqui que essa é a melhor, na minha opinião, é claro, é a melhor música do álbum. O riff é lindo. Infelizmente a bateria não entra na mesma intensidade. A gente sente que o guitarrista tá fazendo o riff, né? E a bateria não acompanha, a bateria tipo vai em outra pegada. Ela não entra na vibe ali do que vem sendo executado. E aqui sim a banda traz uma variável. Aqui eles apresentaram algo distinto. Na sexta canção aí, na metade do álbum mais ou menos, eles trazem um elemento diferente. Eu acho aqui que se tivesse reposicionado essa canção Perto aqui, ou entre O Sol Ainda Brilha e Estrangeira, ela teria ficado mais bem colocada, porque ia dar uma balanceada, sacou? Ia dar uma diversificada. E a música, essa música apresenta uma diferença do que vem sendo mostrado até então, tá ligado? Ela traz essa diferença e eu tenho certeza que o senhor Eduardo Anui teve parte nisso, porque essa música, você vê que ela é mais pesada, que ela é mais prog, e que música maravilhosa. Na minha opinião, a melhor música aí do álbum. Ouçam e compartilhem a música Perto.
O mar é fundo demais.
Muito bem, dando continuidade aqui, nós chegamos em Sobre a Dúvida. E, cara, tem uma parada em relação a essa música que eu preciso falar aqui, que é o seguinte. O arranjo dela é muito parecido com o da canção Onde Está Deus aí na versão do Mauro. Eu não estou dizendo aqui que tem cópia de um, de outro. Não estou dizendo aqui. O meu trabalho aqui é levantar fatos e curiosidades e destacar para vocês. E o arranjo é muito parecido. Ouçam os dois aí, ó. Este é Onde Está Deus. E este é Sobre a Dúvida. Tirem suas conclusões. Pode ser viagem também aqui deste humilde apresentador deste podcast. A música que tem aí conta com a participação do queridíssimo Leonardo Gonçalves. Leonardo Gonçalves aí, grande cantor aí da música gospel. Ele que é um cara bastante talentoso também. Esteve aí colaborando nesta canção Sobre a Dúvida, que também teve seu lançamento aí como single, né? Ela foi lançada como single, teve lá um clipe e tudo mais. E agora ela chega aqui também com este registro no álbum Lunação. Ela que é aí a sétima canção aí do álbum. E o Leonardo Gonçalves aí, você vê que ele foi ali dentro do trabalho que ele faz, tá ligado? Ele não faz nada muito além ali do que já é são as características dele e tal. E ele fica bem comedido ali dentro da canção. Ele não cresce muito dentro da música, não. Mas é sempre muito bom ouvir o Leonardo Gonçalves, né? Ele se destaca, ele é um cara diferenciado, assim. Ele tem uma técnica, assim, bastante distinta, não é mesmo? Ele sabe postar a voz muito bem, é um excelente cantor. É maravilhoso ter cantores como o Leonardo Gonçalves aí, na música cristã. Ele é um cara bastante diferenciado. E aí eu diria que essa música é uma música pra rádio, mano. Essa música que ela entra em rádios aí. E galera, um adendo aqui, quando nós falamos música de rádio, é claro sim, porque canções que vão tocar na rádio, mas é muito por conta também de ser uma canção aí, assim, mais comercial, a dita música de trabalho, não é mesmo? Que vai estar em rádio, em televisão ou em alguns outros veículos de mídia assim, que são de maior difusão, eles não vão colocar uma música que seja muito... muito pesada, muito, muito barulho, muito riff de guitarra e tudo mais. Eles vão colocar uma música assim, que seja mais assim, dessa vibe aqui de Sobre a Dúvida, que é assim, uma música bem trabalhada. Os músicos estão ali fazendo ali o trabalho deles ali, tocando e tudo mais. Mas é uma música assim, mais comercial, pra tocar em rádio e etc.
Um dia, pra quem tem fome comer. Quem tem sede de vida, vida eterna beber.
Muito bem, aí nós chegamos na oitava música, a música Um Dia. Todas as vibes mudam nessa música. Ela tem aí uma letra, se podemos chamar assim, os teólogos de plantão aí me corrijam. Ela tem uma letra aí poético-escatológica, né? Ela é uma poesia da escatologia. Eu não queria rimar, mas eu rimei. Vamos entrar no céu ouvindo essa música. Eu gostei muito de como ela evolui e deságua, assim, uma grande canção mesmo, assim, tá ligado? Ela vai evoluindo e ela chega, assim, em uma música grandiosa mesmo. Aquelas músicas que te envolvem. Músicas, assim, mesmo grandiosas, sabe? Ela vai desaguar nessa vibe. Ela fala muito mesmo, assim, mano, de... tá ligado? Dessa vibe de quando o Senhor virá, o dia do Senhor, Maranata. Essa é a pegada dessa música. Um dia não haverá mais dor, um dia não haverá mais pranto, não haverá mais morte. O dia do Senhor que está para chegar, ela exulta essa questão mesmo, assim, de pedir mesmo, de falar. Alertar as pessoas que o dia do Senhor vai chegar, mas também de falar que nós devemos ter temor por esse dia, pelas coisas que vêm. Mas exatamente pelas coisas que vêm, não é mesmo? Que nós entraríamos em um tempo onde não haveria mais morte, onde não haveria mais pranto, nem dor, sacou? Onde nós estaríamos ali reinando com Deus. E essa canção, ela fala a respeito disso. Música muito bacana, muito, muito boa essa música. Essa música aqui, você pode tocar ela na igreja tranquilo, sossegado, que vai fazer sucesso. E aí nós chegamos na nona canção aí do álbum Lunação, da banda Rosa de Saron, que é a canção Cuida de Mim. Pianinho show aí no começo dessa música. Voltam mais uma vez os elementos sintéticos. É, meus amigos, é. O produtor pesou a mão aí nos elementos sintéticos. É uma música pro culto, ou melhor, uma música pra missa, não é? Que a galera, como vocês sabem, a galera da banda Rosa de Saron, eles são católicos, não é mesmo? Então eles frequentam as missas aí da Igreja Católica. Eles não frequentam necessariamente cultos. Devem frequentar, não sei, enfim. Mas é uma música aí pra ser tocada na missa aí. Pra galera estar curtindo, uma música muito bonita, muito bem trabalhada, muito elaborada. Eu só faria um destaque aí pra esses elementos sintéticos aí. Que pesou a mão, galera. Chegando aqui na nona música, a gente vê que ficou um pouco além da conta. Porque, cara, isso na minha percepção aqui, como minha humilde opinião como apresentador desse programa. É, eu sempre sou muito a favor de um... Eu acho que tem que ter um bom produtor, uma boa produção, um bom trabalho de mixagem, masterização, a captação dos instrumentos e tudo mais. Mas não acredito também, eu não sou dessa linha de ignorância, de pensar que quem trabalha com VSTs, não é mesmo, que são instrumentos virtuais, são pessoas que são desprovidas de talento para música. Muito pelo contrário, essas pessoas, elas entendem, elas conhecem de música, elas sabem como colocar ali, tornar real ideias que os músicos trazem, tá ligado? Que muitas das vezes eles não sabem ali como expressar, e aí eles dão aquela rearranjada e as coisas começam a funcionar, começam a fazer sentido. Porém, tem que ter esse cuidado de não ficar saturado demais, sacou? E eu acho que essa canção, ela não tinha a menor necessidade de ter aí esses elementos adicionados. Se ela segue aí com esse piano, o Bruno cantando e tal, estaria ótimo, sacou? Mas enfim, uma música muito boa, é uma música bacana, sugiro que vocês ouçam também. É, coloque esse álbum pra tocar, da primeira até a quinta música, curte a vibe, depois você vai ouvir outra coisa, aí você volta e ouve da sexta até a décima terceira. Zoeira, galera, zoeira. Curtam a experiência aí de ouvir esse álbum inteiro da banda Rosa de Saron. Mas enfim, essa é a canção Cuida de Mim. É uma música boa, poderia ser melhor aí, ter sido melhor aproveitada se eu não, na minha opinião, não tivesse esse excesso de trabalho aí de elementos sintéticos aí. Pra galera que não sabe, elementos sintéticos é tudo que você identificar na música que não é um instrumento que faz. Um instrumento, assim, um teclado, um piano, uma guitarra, um baixo, uma bateria, tudo assim que é ambiência, essas paradas, tudo que você identificar que não foi um instrumento que fez é um elemento sintético que foi adicionado ali. É preciso ter sabedoria para usar isso aí na medida. Porém aí a música não deixa a desejar em mais nenhum fator aí, letra bacana e muito legalzinha de você ouvir aí nos seus cultos ou nas suas missas. Chegamos à décima canção, que se chama Outubro, Não Me Perguntem Por Quê. E aqui a questão do vício que a gente sentiu lá na sexta canção, da questão de ir da primeira até a sexta canção, a gente sente que de lá em diante rolou um dinamismo aqui entre as músicas, tá ligado? Ele não se repete, tem um ar mais dinâmico e fica gostoso de ouvir o álbum. Por isso que eu fiz essa piadinha infame aqui de você ouvir da sexta canção em diante. A letra é muito bonita, muito bonita. Eu que estou falando, Dedéu Marques. Eu sou cristão evangélico, não é mesmo? Mas eu tenho um excelente relacionamento aí com a galera da Igreja Católica. Tenho amigos muito chegados que são católicos. Tem muita gente aqui no RC que é católica. E por isso que a gente produz esse conteúdo aqui, independente de ser evangélico ou de ser católico. A música fala, a música é direcionada para Maria, não é mesmo? Que como vocês sabem, Maria na teologia e na tradição católica, ela tem um grande peso, uma grande importância aí, não é mesmo? E essa música é voltada para Maria, mãe de Jesus, né? E uma parada que eu sinto falta aqui é que essa canção, não entendam mal o que eu vou dizer aqui, pelo amor de Jesus Cristo, mas essa canção, ela é uma parada na letra dela, que é o tipo de linguagem que eu gostaria de... Eu não estou entrando nos méritos aqui teológicos, sacou? A gente sabe muito bem da distinção que existe entre evangélicos, protestantes e católicos. Não estou entrando nesse mérito, estou me atendo aqui simplesmente ao tipo de linguagem que eu sinto na letra dessa canção, que é o que eu amaria ouvir no worship, mano. No worship das igrejas protestantes. Porque como a gente já cansou de falar aqui no R-Cast, o nosso problema com o worship não é necessariamente o som é maravilhoso. Apesar de que, não é mesmo? A gente gostaria de ver ali uma diversificação, até cultural mesmo, dentro do som, né? A gente vive num país que tem uma cultura muito rica de sons e de ritmos. Nós temos aí os sons que são naturalmente, originalmente feitos aqui no Brasil, criados aqui no Brasil, que são muito pouco explorados aí pelos artistas cristãos do mainstream, enfim. Mas o som em si é ótimo, é maravilhoso, é bem trabalhado, é bem produzido, é bem acabado. Só que a linguagem que é o grande problema, no meu entendimento. E aí a gente vê que nessa música o tipo de linguagem que é utilizado, e é lindo, mano. É lindo, sacou? É uma tecla que a gente bate muito aqui também, que é de que, pô, não é porque você é cristão que você é tapado. Você tem a noção das coisas. Se você lê a Bíblia, se você busca conhecimento sobre as coisas, você sabe como que o homem, durante toda a história, ele vem se relacionando com o Pai em relação à arte e cultura. Já houve um tempo na humanidade em que o que se entendia por arte era que era arte sacra. E exatamente a arte aqui da Igreja Católica, né? A gente vê aí várias peças as próprias igrejas e catedrais espalhadas pelo mundo inteiro aí. São aí registros mesmo, físicos, de que a arte era pensada para ser grandiosa e assim, o mais bonita possível, sacou? Que chamasse atenção. Porque se você está, de certa forma, fazendo algo ou para Deus ou inspirado por Ele, nunca, jamais, isso aqui eu falo sem medo nenhum, nunca jamais vai ser algo que é pobre, algo que não inspira as pessoas, algo que não leva as pessoas a nada, algo que não traz efeito prático na vida das pessoas, que é isso que a arte traz. É assim que a arte se relaciona. Ela emociona, ela choca, ela inspira, ela nos causa aí todos esses sentimentos. Então, um disclaimer aqui interessante, a linguagem dessa canção é maravilhosa, sacou? A linguagem dessa canção Outubro, como ele coloca as palavras, como ele tenta chegar aqui no seu... descrever aqui essas sensações que ele tem, esse sentimento, a sua fé, é uma linguagem muito bacana, muito interessante. E que eu gostaria de ver. Chegamos em O Amor e o Autor, canção com... Depois a galera vai me xingar por aí. Mas nós temos aqui, mais novamente, mais elementos sintéticos aqui nessa canção. Cara, e aqui extrapolou de uma forma que eles são, tipo, eles são, no começo da música, eles são totalmente descolados da música. Eles não têm, assim, você não sente eles dentro da mesma pegada ali que a canção vem se desenvolvendo. Eles estão totalmente descolados da música e eles não aparecem mais. Aparecem no início da música e depois não aparecem mais. E aí tem um solo, essa canção, ela tem um solo de guitarra, mas dessa vez é do guitarrista do Rosa de Saron, não é mesmo? Que é o querido Eduardo Faro. Ele faz aí esse solo de guitarra nessa canção, O Amor e o Autor. É uma música que tinha tudo, novamente, para ser uma música bacana, grandiosa, mas é uma música em que dá pra ser aproveitada, assim, trouxer uma canção solta, não como uma música de álbum, sacou? Ela funciona dessa forma. E vamos em frente. Pessoal, e aí nós chegamos na 13ª canção, que é a música homônima, Lunação. É, olha só, agora vamos lá. Esse tipo de elemento é um elemento que cara, casa, fecha bastante. Tá? Sacou? Aqui acertaram muito. Esses são o tipo de elementos que, se tivessem sido adicionados aí nas outras canções aí que eu vi como um problema, cara, fecha muito bem, porque eles são muito fáceis de colar ali, de harmonizarem, sacou? A harmonia dessa música é maravilhosa, cordas emocionantes. E aí nessa música que eles tiveram a oportunidade aí de fazer aí essa ligação entre os elementos externos com os instrumentos que são dos músicos da banda, da produção, da pré-produção, eles não fizeram. Eles não tocaram, a banda não toca nessa música. Ficam as cordas suando e tal e tudo mais. E o palco menos, o Bruno cantando e a banda não toca, mano. Poxa, se eles entrassem tocando, eu não sei. Cara, enfim, isso são minhas percepções aqui a respeito. O que não faz dela uma música ruim, porque dentro do que foi a proposta dessa música, ela funciona muito bem. Ela é aquela canção ali de completar o álbum. Por mais que seja aqui a canção que dá o nome ao álbum, que poderia ter aí um destaque maior, que poderia ter aí uma melhor elaboração com os músicos tocando e tudo mais, ela não tem, ela segue assim e assim ela vai. E aí nós ficamos aí nos perguntando para onde irá a Rosa de Saron agora, para que lado que a banda vai trabalhar os seus próximos trampos, porque este álbum, ele é um álbum bom, um álbum que traz aí... conseguiu aí em pouco tempo trazer a identidade do novo vocalista, do Bruno. Esse aqui não é um álbum com músicas da época do Guilherme sendo interpretadas pelo Bruno. Esse aqui é um álbum do Bruno. Ele foi pensado pro Bruno, o novo vocalista do Rosa de Saron. Como eu disse lá no início, as histórias envolvendo Rosa de Saron, a partir de agora, serão contadas aqui do ponto de vista do seu novo vocalista, que tá trazendo aí essa nova identidade pra banda. E que eu vejo que encaixa muito mais com o restante da banda. Porque a gente sente o restante da banda, galera. O Grevão, o Feltrin e o Faro, mas colados ali, sacou? A gente sente... Não tô falando aqui em, tipo, colados no sentido de... Sei lá, de relacionamento, eu não manjo disso, eu não teria como falar aqui a respeito do relacionamento dos caras. Tô falando na questão mesmo de produção, na questão deles como banda, deles funcionando os quatro como banda. Eu vejo que aqui, nesse sentido, teve uma melhora, sacou? A gente sente que eles estão mais coesos entre si, assim, eles estão se entendendo mais. Aí você vai dizer, ah, porque tá no começo. Não, mano, eu acredito que um trabalho, quando ele é bem feito, de ter parceria, de estar ali num ambiente amigável, sacou? Isso tudo conta bastante. E às vezes a gente sente o contrário quando o ambiente não é esse, sacou? E a banda Rosa de Saron, cara, dispensa comentários. É uma das maiores bandas do país. Tem músicos competentes, os músicos da banda são músicos competentes. Não estariam onde estão se não fossem, sacou? Aqui eles já provaram isso mais de uma vez, que sabem, sabem produzir boas canções, que sabem que tem aí uma carreira já sólida já há alguns anos e continuam, tá ligado? É muito difícil você manter uma regularidade assim de trabalhos que são bons, que são bem feitos. Você, álbum após álbum, você tá lançando hit, você tá mantendo ali as pessoas enganjadas ali em continuarem indo nos seus shows, em continuarem consumindo seus trabalhos, e nisso aí os músicos não deixam a desejar. O Bruno assumiu muito bem a banda, já imprimindo a sua identidade, E, cara, a expectativa para os próximos trabalhos é grande, porque tudo que eu identifiquei, na minha opinião, como problema nesse álbum, eu tenho certeza que são coisas aí que virão a ser corrigidas, ou enfim, ou pode ser que aumente, né? Não sei. Nos próximos trabalhos, mas de toda forma, a expectativa para os próximos trabalhos da banda é grande. A gente vai ver o que, que eles vão trazer. Este álbum aí, a minha nota, eu vou dar uma nota aqui para este álbum. Eu daria de 0 a 10, eu daria um 9 para este álbum. Pelo desafio, tá ligado? Pelo desafio que foi para a banda aí em tão pouco tempo, num espaço tão curto de tempo, menos de um ano, substituir um vocalista, trabalhar novas canções, trabalhar a identidade deste novo vocalista e tudo mais. Então aí fica aí essa nota 9 para este trabalho. Lunação, da banda Rosa de Saron. Muito bem, meus caros amigos, este foi o RCast dessa semana. Nós estamos aqui há mais de uma hora já trocando ideias aqui a respeito deste álbum da banda Rosa de Saron. Ouçam o álbum da banda. Se você está ouvindo esse podcast aqui agora, posta aí no Stories, não sei, no Facebook, marca o RC, marca a banda Rosa de Saron também. Vamos fazer essa mensagem chegar em mais pessoas, porque mais pessoas aí que ainda não estão ligadas desse novo lançamento do Rosa de Saron, corram lá para conferir. Continuem acompanhando o RCast. Meu amigo, nós estamos aqui toda semana. Toda segunda-feira tem episódio novo de podcast. Aconteça o que acontecer, o pai tem nos permitido estar aqui toda semana com um novo episódio de podcast para vocês. O RCast está crescendo cada vez, cada semana mais pessoas chegando, mais pessoas comentando a respeito do podcast, e a gente fica muito feliz com esse feedback. Continuem acompanhando, mostra para um brother, mano, um brother teu que ainda não está familiarizado com essa parada de podcast, mostra para ele onde que ele pode ouvir. Hoje o RCast você pode acompanhar ele tanto no Spotify quanto no site Castbox, de forma totalmente gratuita, você não paga nada para ouvir lá no site, sacou? Você pode estar conferindo lá. E eu prometo continuar trazendo aqui para vocês esses conteúdos maravilhosos. Na semana que vem eu estarei aqui mais uma vez. Guardem os avisos que eu disse lá no início, galera. Vamos colar no Vida. Cola lá no nosso canal do YouTube. Segue o RC no Instagram. Todos os links estarão no post aqui desse podcast. Vamos pra dentro, vamos pra cima. Vamos levantar a cena cada vez mais. Que o pai abençoe a semana de vocês. Um forte abraço do seu amigo Dedel Marques. Até a semana que vem. E eu fui!